Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, já com a presença dos peticionários da petição número 413/12, sobre moralizar a utilização de dinheiros públicos, pôr fim aos privilégios do ensino privado, em defesa de uma escola pública de qualidade. O deputado relator desta petição é o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do Grupo Parlamentar do PSD. A delegação é composta pela Ana Simões, Cristina Lourenço e Manuel Nobre, que estão aqui presentes. Eu vou passar de imediato a palavra aos peticionários, no caso à Ana Simões, quem dou desde já a palavra. Tenha a palavra.
Obrigada. Então, boa tarde. Como disse o Sr. Presidente, estamos aqui para falar da petição moralizar a utilização de dinheiros públicos, pôr fim aos privilégios do ensino privado, em defesa da escola pública de qualidade, do Sindicato dos Professores da Zona Sul, SPZS, FENPROF, mais concretamente do Distrito de Faro, que recolheu 4.725 assinaturas. A delegação é composta, e eu peço desculpa, mas vou repetir, por mim, Ana Simões, coordenadora distrital de Faro do SPZS, Manuel Nobre, presidente do Sindicato dos Professores da Zona Sul, e a Cristina Lourenço, dirigente da distrital de Faro do SPZS. A Lei de Bases do Sistema Educativo diz que compete ao Estado criar uma rede de estabelecimentos públicos de educação e ensino que cubra as necessidades de toda a população. A Constituição da República Portuguesa diz que o Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. E diz também que o Estado reconhece e fiscaliza o ensino particular e cooperativo. É condenável que, nos dias de hoje, o Estado recorra ao erário público, pago por todos os portugueses, para financiar estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. Isto sem colocarmos em causa a liberdade da iniciativa privada na educação. Sabem os professores, os pais, os alunos e toda a sociedade em geral que as escolas públicas passam por muitas dificuldades devido ao subfinanciamento e não entendem como é que o Estado disponibiliza milhões de euros para as iniciativas privadas à custa do desinvestimento nas escolas públicas. E eu trago aqui um pequeno exemplo do Orçamento por Ações 2014 do Ministério da Educação, Ciência e da Direção-Geral do Planeamento e Gestão Financeira, em que refere que para o ensino particular e cooperativo, para 2014 estavam previstos 182.600.000 euros. Dizendo também nesse documento que havia uma redução de 2,1% desta verba. O engraçado é que para o ensino público a redução foi de 22,5%. Também nesse documento fala essencialmente da educação pré-escolar e diz que o ensino particular e cooperativo e as instituições de solidariedade social têm um total de verbas na ordem dos 137 milhões e 29 mil euros. Estes são valores muito altos para a rede privada, em detrimento da rede pública. Se o dever do Estado é somente legalizar e fiscalizar a rede privada, então estes milhões deveriam ser para financiamento do ensino público. E todos os anos são milhões do erário público para a iniciativa privada. No caso da petição do Distrito de Faro, para darmos um exemplo concreto de dinheiros públicos para iniciativas privadas, em detrimento do investimento no ensino público, denunciamos o caso da educação pré-escolar no Conselho de Faro. No Conselho de Faro, segundo dados da atual Direção de Serviços da Região Algarve, existem 9 estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, legalmente reconhecidos pelo Ministério, e 16 instituições particulares de solidariedade social. Ao todo, no Conselho de Faro, são 25 estabelecimentos privados particulares subsidiados com dinheiros públicos. A rede pública no Conselho de Faro é constituída por 6 jardins de infância. Na petição falamos em 5, mas este ano abriu finalmente um outro jardim de infância, há muito já anunciado, mas que só este ano abriu. Mas apesar de ser um edifício novo, tem uma unidade de apoio a alunos com necessidades educativas especiais que funciona atrás de uma cortina, por falta de condições físicas no edifício. Durante anos existiu apenas um jardim de infância na cidade de Faro, porque a Câmara Municipal de Faro governada pelo PS, PSD e CDS, nunca se mostrou interessada em implementar mais salas de jardim de infância, porque existem muitos da iniciativa privada. Em Faro, há um desinvestimento claro na rede pública da educação pré-escolar, uma vez que os concelhos de Olhão, Loulé, Portimão, Albufeira, Tavira têm mais jardins de infância que Faro. Apesar de todos estes concelhos terem também nos seus jardins de infância listas de espera e muito grandes, por isso existirem também jardins de infância da rede privada. E nem sequer estamos a falar da questão das creches, porque é inadmissível que os pais tenham de pagar mensalidades altíssimas quando ainda estão à espera do nascimento do seu filho, para garantir o lugar na creche. E isto porque só há oferta privada, dos 0 aos 3 anos. Neste momento, para um total de 64.560 habitantes no concelho de Faro, dados dos censos de 2011, temos 6 jardins de infância, como disse este ano, porque o ano passado eram só 5, da rede pública, num total de 14 salas, todas elas com lista de espera. Na cidade de Faro, num total de 44 mil habitantes, também dados dos censos de 2011, temos atualmente 6 salas de jardim de infância, como disse também só a partir de setembro de 2014, porque o ano passado eram só 3. 6 salas de jardim de infância da rede pública, num total de 150 crianças, com idades entre os 5 e os 6 anos, porque, apesar da educação pré-escolar ser dos 3 aos 6, é impossível inscrever uma criança com 3 anos, com 4, na cidade de Faro, na rede pública, porque a lista de espera é muito elevada. As condições em termos de recursos humanos são, como em todas as escolas, muito insuficientes, nomeadamente no número de docentes para os alunos com necessidades educativas especiais e no número de assistentes operacionais, para além das turmas não serem reduzidas quando integram alunos com necessidades educativas especiais, com o argumento de que há lista de espera, logo não se podem reduzir as turmas. Ou seja, todas as turmas têm que ser constituídas com o número máximo de alunos, 25 crianças. Mas como também não há mais jardins de infância, a lista de espera continua e as condições continuam também assim. Em relação à rede privada, concretamente no Concelho de Faro, nós temos, e os dados são publicados em Diário da República, em relação às verbas atribuídas ao ensino particular e cooperativo, e essa é uma obrigação legal do Governo, a divulgação do montante de subsídios já atribuído ao ensino particular e cooperativo, mas também só conhecemos essas verbas até o ano 2012. A partir daí, não sei, nunca foram publicadas e, portanto, não sei se haverá ou não intenção de não divulgar estes dados. Mas eu trago aqui dois exemplos. Um da rede do ensino particular e cooperativo, que é a Associação de Jardim Escola João de Deus, que nos últimos anos, portanto, 2012 para trás, recebeu do Estado 50 mil euros, 87 mil euros, 53 mil euros, etc, etc. E ainda assim tem uma mensalidade por criança de 355 euros. Trago um outro exemplo de instituição particular de segurança, de solidariedade social, a Santa Casa da Misericórdia de Faro, que recebeu também, nestes últimos anos, 404 mil euros, 123 mil euros, 69 mil euros e tem, vejam bem, e isto é a rede solidária que nós temos, porque poderão dizer que se é a rede solidária, então o Estado tem que comparticipar. Na nossa opinião, esta rede não faria sentido se a rede pública existisse em número suficiente para todas as crianças, dos 3 aos 6 anos, como diz a Constituição da República Portuguesa. Até porque esta rede pública, a rede pública é gratuita e esta solidária tem de mensalidade a Santa Casa de Misericórdia de Faro, com todos os subsídios que recebe do Estado, uma mensalidade por criança de 264 euros. O que exigimos na petição e os 4.725 signatários, que foram pessoal docente, pessoal não docente, pais e população em geral, o que exigimos é que seja garantida a frequência à educação pré-escolar a todas as crianças dos 3 aos 6 anos em jardins de infância da rede pública, onde as condições de ensino-aprendizagem, de funcionamento e de segurança sejam de qualidade para todos os alunos e os profissionais de educação. Esta situação que eu descrevi é inadmissível. O Sindicato dos Professores da Zona Sul, bem como a FENPROF, não é contra a existência de instituições privadas, até porque temos muitos colegas sócios nestas instituições. O que não aceitamos é que o Estado, que só tem o dever de legalizar e fiscalizar as instituições privadas, financie com dinheiros públicos a iniciativa privada e ainda por cima com as famílias a pagarem mensalidades altíssimas. A iniciativa privada deve autofinanciar-se. Não temos nada contra a liberdade de escolha. As famílias podem escolher uma escola do ensino público ou do ensino privado. Agora, se decidirem que preferem um estabelecimento do ensino privado, têm que o pagar. Têm que o pagar. Sem a ajuda do Estado. Porque a obrigação do Estado é para com o ensino público. Ou seja, somos contra a política de financiamento que querem ocultar o Governo, com a ilusão de escolha por parte das famílias. A lógica é a mesma para as chamadas escolas independentes, com mais uma agravante, é que estas são nas próprias instalações das escolas da rede pública. O financiamento da iniciativa privada, que não tem como missão a educação, mas sim o lucro, o conceito de liberdade de escolha defendido pelo CDS e PSD e a invenção das escolas independentes demonstram a verdadeira intenção do desinvestimento e desvalorização da escola pública como uma questão ideológica. Vou já terminar. Sem qualquer interesse para a população e os alunos, mas com muito interesse dos sucessivos governos do PS, PSD e CDS como comprometimento político na repartição dos favores para o ensino privado. Terminamos como comecei. Compete ao Estado criar uma rede de estabelecimentos públicos de educação e ensino que cubra as necessidades de toda a população. Lei de bases do sistema educativo. O Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. Constituição da República Portuguesa. É isto que todos os portugueses exigem do Estado. Obrigada.
Muito obrigado, Ana Simões. Dou a palavra aos senhores deputados, começando pelo Sr. Deputado Pedro Pimpão, do Grupo Parlamentar do PSD. Não? Peço desculpa.
Sou eu, mas como sou relator,
podia... Há bocadinho percebi que tinha sido o Sr. Deputado Pedro Pimpão, o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que falará de imediato ou no final. Sr. Deputado Agostinho da Santa, do Grupo Parlamentar do PS, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Cumprimento, antes de mais, os representantes dos peticionários. A estratégia utilizada para debater este assunto, sendo um assunto a nível nacional feito por distritos, ou pelo menos por agregações territoriais, leva-nos a que nós revisitemos, pelo menos uma vez por semana, esta problemática. Não temos que tecer considerações acerca da estratégia utilizada. De qualquer forma, não nos podem pedir também que andemos a reinventar todas as semanas argumentos ou formas de falar. Portanto, mais ou menos, vamos manter aquilo que temos dito até agora. E aquilo que há acerca deste assunto, embora a apresentação que foi feita se tenha posicionado principalmente no aspecto da cobertura do pré-escolar no distrito do Faro e que traga realmente algumas especificidades que merecem outro tipo de reflexão e que nós faremos com certeza. Mesmo acerca... Alguma delas desmistificando para nós próprios aquilo que foi dito, parece-nos que há algumas situações que podem realmente levar a alguma discussão, designadamente a questão das mensalidades. É evidente que os meninos que o cálculo nas IPSS é feito, como sabem, por rendimentos per capita, portanto há realmente crianças que não pagam nada aos 260 euros. Ou pelo menos não deviam pagar. Se pagam, então estamos perante uma situação de ilegalidade. E aí... Não pagam sempre. Pagam. Permitam-me, se fizerem o favor,
deputados,
que fale alguém que há longos anos contacta todos os anos com esta realidade. O que eu digo é que se pagam, pagam mal. porque os alunos pagam, nessas que têm esse tipo de financiamento, pagam consoante o rendimento per capita. Mas, como eu digo, independentemente disso, os dados que nos são trazidos são suficientes para nos obrigarem a ter uma atenção muito especial em relação ao próprio Distrito de Faro, que não é único, como é evidente. Agora, em relação genericamente à situação que faz parte da petição e que tem a ver com a utilização dos dinheiros públicos e a questão da existência ou não de privilégios dos privados. É evidente que nós, isto continua a ser um debate atual e ainda que o tenhamos que fazer todas as semanas que fazemo-lo, e é importante que nós digamos que o ensino privado não foi criado, nem pode ser criado, nem pode existir para contribuir para que a escola pública seja uma escola para pobres. Isso nem de perto pode fazer parte do nosso ideário. Penso que também nenhum daqueles que faz parte desta Comissão o defende. De qualquer forma, concordamos convosco que esta situação é uma situação constitucional. Isto não é qualquer coisa que me apetece a mim ou que apetece aos outros ou que vos apetece a vocês trazerem aqui. É preciso percebermos o que é que está em causa em termos de regime constitucional e regime legal e aquilo que realmente na prática existe neste momento. Aquilo que nós dizemos é que, efetivamente, se nós verificarmos Já não o regime legal a que já iremos, mas o regime constitucional, não há dúvida nenhuma que o ensino privado continua neste país, a não ser que os dispositivos constitucionais sejam alterados, continua a ser de natureza supletiva ou subsidiária. E o problema maior não se coloca neste momento, na prática, o que tem acontecido. É evidente que não tem havido mais contratos de associação. Temos que ser honestos. Calma. Temos que ser honestos, não, isso eu digo globalmente considerados e depois, a comparação do que existia com o que existe. Nós temos que fazer um debate sério, como é evidente, e como nós temos feito até agora. Portanto, não é isso que está em causa, nem sequer o número de alunos abrangidos. O problema é bem maior.
Sr. Deputado, não é para fazer o debate agora, é só para fazer as questões. Até porque o tempo já passou, são 3 minutos.
Já são 3 minutos. Então, só para dizer o seguinte, o problema maior não é esse, o problema maior é exatamente um problema legal. É que o estatuto do ensino particular e cooperativo, entretanto alterado, permite uma situação completamente disfuncional, que é, se entender criar quase todos os contratos de associação, isso é permitido. Anteriormente havia regras, havia balizas, neste momento desapareceram as balizas. E esse é realmente um problema. É um problema de desequilíbrio da oferta pública e da oferta privada, e é um problema que tem que ser estudado. Lembro que existia um estudo feito até 2011, existia um estudo que era necessário continuar a fazer-se, principalmente retirar dele consequências, e esse estudo foi metido dentro da gaveta e não foram tiradas as consequências. É obrigatório que nós revisitemos este problema e recuperemos esse estudo, voltemos a fazê-lo e percebamos de uma vez por todas se a oferta que existe é necessária, faz parte do cumprimento constitucional e legal ou não. É importante que realmente esse estudo seja feito e se retirem as consequências. Não foram retiradas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho da Santa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Michel Zoffert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Peticionários. Queria, em nome da bancada do CDS, cumprimentar a FENPROF por mais esta petição sobre a questão dos privilégios do ensino privado. E o Sr. Deputado Agostinho da Santa aqui já referiu algumas noções. Eu queria concretizar uma que me parece que está, desde 89, desatualizada. O ensino particular e cooperativo já não é constitucionalmente supletivo no sistema de ensino português desde a revisão constitucional de 89. Faz parte da como aqui, aliás, foi bem citado, é reconhecido pelo Estado, na altura apenas fruto da Constituição de 76, tolerado como supletivo. Já agora, em relação a textos da lei, foi aqui referido e bem a lei do ensino, a lei de bases do sistema educativo, que diz que compete ao Estado criar uma rede de estabelecimentos públicos de educação e de ensino. Citava já agora também o artigo 58, em que diz que os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que se enquadrem nos princípios gerais, finalidades, estruturas e objetivos do sistema educativo são considerados parte integrante da rede escolar. E aliás, diz mais o Estado, quando alarga a rede escolar deve ter em conta as iniciativas privadas que já existem para não duplicar a oferta. Portanto, se isso aconteceu, foi contra a lei, nós lamentamos, mas deixe-me dizer-lhes também que não é verdade, objetivamente, que tenha havido privilégios no que diz respeito a financiamento do ensino particular e cooperativo nos últimos anos. Deixe-me dar-lhe os números que o Conselho Nacional de Educação acaba de publicar no seu relatório Estado da Educação em 2013. Em 2010, a despesa com o ensino público, o ensino básico e secundário público, era de cerca de 5.008 milhões de euros. Em 2013 era de 4.592 milhões de euros. Isso é uma redução de 8% entre 2010 e 2013 na despesa com ensino básico e secundário público. Despesa com ensino básico e secundário particular e cooperativo. Entre 2010 e 2013, uma redução de 237 milhões para 154 milhões. Uma redução de 35%, portanto, muito acima da redução do financiamento do ensino básico e secundário público. Já agora, as consecutivas e sucessivas agora atualizações salariais que acontecerão devido às recentes alterações na lei aumentarão naturalmente ainda mais. E bem, a despesa no ensino básico e secundário público, onde grande parte do corte é feito nos salários de professores e não docentes, enquanto que isso não se refletirá no ensino particular e cooperativo. Poderíamos também aqui falar da redução do número de contratos de associação, que é evidente. Agora, é evidente para nós também, é uma noção ideológica porventura, aí terão razão, para o CDS, os filhos dos portugueses não são os filhos do Estado português. E, portanto, têm todo o direito a ter acesso a uma educação de qualidade dentro da rede que está legalizada pelo ensino. Repare, estamos a falar de ensino sempre legalizado pelo Ministério da Educação Português, acesso a uma rede em condições de igualdade. E o Sr. Deputado Agostinho Santa disse a palavra-chave. A escola pública não pode ser só uma escola para os pobres e para os remediados. É evidente que não. Ou seja, todas as famílias, independentemente das suas condições socioeconómicas, devem ter direito a aceder à escola que achem que se enquadra melhor no seu projeto educativo. Se essa escola for uma escola pública, mas detida por privados, isso a nós não nos choca mais. Aliás, vou-lhe dizer aqui, já o tenho dito, pode perguntar aos seus colegas das outras petições, nós temos dito isso várias vezes. Nós achamos mal esta redução em contratos de associação e em despesa com ensino particular e cooperativo. Ele reflete uma fragilização na escola pública, porque a escola pública existe com menos oferta quando há menos contratos de associação e quando há menos contratos simples e quando há menos financiamento. Porque, de facto, estou a terminar, Sr. Presidente, as famílias portuguesas não se devem cingir à parte da escola pública, que é propriedade do Estado. Devem poder garantir que ela é integralmente oferecida a todos. E, portanto, nós temos, naturalmente, compreendendo as circunstâncias financeiras do país, não deixamos de lamentar que isso assim seja. E devo-lhe dizer, a senhora professora falou que há, da parte do legislador, favores ao ensino particular e cooperativo. Eu, como legislador, lhe queria perguntar que favores é que eu fiz ou que a senhora, o seu sindicato e a sua federação consideram que estão a ser feitos. Porque acho que é uma acusação que faz ao legislador que é grave e que merecia que Vossa Excelência consubstanciasse. Eu vou-lhe dizer, olhando para os números nos Cruz, o único favor que nós fazemos é à escola do Estado e fazemos a favor das famílias portuguesas. Eu acho que isso é que é de assinalar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifer, do Grupo Parlamentar do CDS. Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar a FENPROF e os sindicatos professores da Zona Sul. E valorizar muito os exemplos concretos que foram aqui trazidos, porque são de facto estas realidades que nos trazem todas as semanas e bem, que nos permitem conhecer e que de facto sejam denunciadas as situações que se passam neste momento na escola pública no nosso país. E estas realidades concretas que estamos aqui a falar, das listas de espera, por exemplo, que acabam por empurrar para o privado as crianças no pré-escolar, o desrespeito pelos direitos dos alunos com necessidades especiais, quando falamos aqui da não redução do número de alunos por turmas e também das condições que foram aqui descritas na unidade de multideficiência recentemente criada, a disparidade entre o número de estabelecimentos privados existentes no Conselho, no Distrito de Faro, e dos estabelecimentos públicos da rede de educação pré-escolar, são de facto dados e informações que nós consideramos fundamentais para que possamos ter um conhecimento da escola pública. E dizer também aqui, relativamente a esta questão da rede privada de educação e de ensino, que no fundo escolariza 19,3% da população estudantil, aumenta exponencialmente esta percentagem no que se refere à educação pré-escolar. Passamos para uma percentagem de 46,1%. E o que temos realmente na educação pré-escolar é a substituição por parte de estabelecimentos privados, daquela que é de facto uma responsabilidade do Estado, conforme está consagrado na nossa Constituição e conforme define a Lei de Bases do Sistema Educativo. Nós consideramos, o PCP considera que é efetivamente responsabilidade do Estado a criação e a manutenção de uma rede pública de escolas, devendo haver para tal um necessário investimento, tanto de um ponto de vista de meios humanos como em meios materiais e pedagógicos, não devendo esses dinheiros públicos serem canalizados para estabelecimentos privados, principalmente considerando que muitas vezes estes se localizam proximamente às escolas públicas. Entendemos também que este financiamento da escola privada, principalmente através dos contratos de associação, se insere num quadro mais geral de ataque aos serviços públicos e também às funções sociais do Estado. São nitidamente um reflexo das opções ideológicas do atual governo, do PSD e do CDS, mas também de anteriores governos que contaram com a presença do PS, que atribuíram muitos milhões às escolas do ensino particular e cooperativo. E as reduções que se têm verificado nestes contratos de associação são, para nós, para o PCP, muito pouco significativas quando comparadas com a redução, com a tremenda redução e com o corte brutal que a educação e que a escola pública têm de facto recebido. Nós gostaríamos também ainda de salientar aqui que as facilidades que são dadas a estabelecimentos do ensino particular e cooperativo são notórias. No ensino particular e cooperativo e na escola privada não são proibidas a abertura de turmas e muitos são, e no caso concreto vocês também colocaram aqui das escolas de pré-escolar, as escolas privadas que dão a formação e o ensino que deveria também ser dado pela escola pública. Dizer ainda que a este respeito o PCP apresentou na Assembleia da República uma iniciativa parlamentar que foi rejeitada por PSD, CDS e que, de facto, pedíamos o cumprimento da Lei de Bases do Sistema Educativo e a defesa da escola pública para todos e que houvesse realmente o cumprimento da totalidade dos graus de ensino e que fosse a responsabilidade do Estado que fosse efetivamente assumida nessa questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, queria também cumprimentar a Direção Distrital do Sindicato dos Professores da Zona Sul e da FENPROF. Esta é efetivamente a quarta petição que se insere na mesma lógica e com o mesmo objeto. Parece que ainda vêm aí mais umas quantas, 12 ao que parece. Portanto, nós temos que ter resiliência, luta, capacidade de enfrentamento das situações. Acho uma excelente iniciativa, porquanto ela envolve muitos milhares e milhares e milhares de professores e de outros agentes educativos, pais, encarregados de educação, populações, autarcas e, portanto, é um trabalho meritório a que a FENPROF meteu ombros. Sobre a questão em concreto, ela hoje, a exposição, teve uma incidência maior no pré-escolar, mas o problema é geral, há vários ciclos de ensino. O Bloco de Esquerda, tal como a Constituição, defende o ensino privado. Defendemos-o por valores de ordem democrática e constitucional. Entendemos que isso é uma das garantias do Estado de Direito, exatamente para haver ensino confessional, doutrinário, podemos ter ensino católico, islâmico, ateu, enfim, o que entenderem. Isso é uma das garantias da liberdade em Portugal. Agora, naquilo que se refere à rede pública de educação, que é uma rede laica, que é uma rede pedagógica, que é uma rede didática, que é um investimento público, ela, queiram ou não os seus deputados do CDS e do PSD, está na Constituição, a rede pública. Tem-se entendido que a rede pública, em determinadas circunstâncias, tinha carências que podiam ser supridas por oferta privada, devidamente assistida por financiamento público. A partir do momento em que a rede pública vai ocupando o espaço e em que diminui até, e a direita não se cansa de dizer isso aqui em todos os debates, que há uma queda da demografia, do número de alunos, etc., tem de haver, da parte da rede pública, a preocupação com aqueles que estão na rede pública. Se a isto juntarmos um outro critério político, que é muito importante, que é o de nós podermos comprovar que em todo o país, com pouquíssimas exceções, as escolas privadas não recebem todos os estudantes, que não têm abertura em geral para alunos com necessidades educativas especiais, que fazem seletividade social e às vezes até geográfica. Isso está comprovadíssimo em todo o país. Como é evidente, não há aqui nenhuma liberdade de escolha. Nem há nenhum critério, porque teoricamente o Estado não iria financiar 100% dos alunos em Portugal para 100% dos alunos andarem em escolas privadas. Isso não faz qualquer sentido. E, portanto, é uma forma mercantilista que a direita tem. O CDS é que foi pioneiro nestas visões. Hoje o PSD foi colonizado pelo CDS nestes pontos de vista. Não, isso é, quer dizer, isso não é, não, já não é uma opinião, não é um juízo de valor, é um juízo de facto. Basta ver o posicionamento dos partidos ao longo dos anos na Assembleia da República e ver as posições que eles foram tomando e a evolução que fizeram para constatar que isto é um facto irrefutável acerca da evolução do PSD para as doutrinas do CDS. E, portanto, termino mais uma vez agradecendo a vossa iniciativa, o trabalho que tiveram com ela. E com certeza que a causa merece muito e merece do ponto de vista da defesa da Constituição e dos valores que ela encerra, e isso é que marcará este conjunto de iniciativas das quais parece estarmos ainda nos primeiros 100 metros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Para concluir as questões e as intervenções, o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, agora já corrigida a informação que tinha, e relator também desta petição do Grupo Parlamentar do PSD.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, e cumprimentar os funcionários e dizer o seguinte muito rapidamente. Como já aqui também foi dito, esta petição em termos de teor é semelhante a outras que temos aqui e ainda vamos ter. Claro que na sua apresentação focaram-se mais em assuntos concretos do distrito do Faro e sobretudo também de Faro mais concretamente. Eu acho que a petição, e queria fazer esta referência apesar de ser relator, que tem aqui algumas afirmações que são de caráter um bocadinho complexo. A responsabilização civil e criminal dos proprietários e direções de colégios por eventuais crimes cometidos é algo que eu, parece-me que não é matéria de, é matéria de tribunais, não é matéria de um que a gente deve abordar aqui na petição, mas cada um é responsável por aquilo que faz, como nós também somos responsáveis por aquilo que dizemos. Acho que também há aqui um conjunto de afirmações que foram feitas durante a apresentação, que são mais de caráter autárquico e de opção autárquica, que não tem a ver com uma opção da Assembleia da República, mais concretamente, ou da nossa parte, porque há municípios que conhecemos que investem muito na educação, considero isso uma prioridade, há outros que investem menos, é da responsabilidade de cada um e dos seus eleitores fazerem as opções de manterem ou não esses executivos. Também gostaria de dizer que acho que às vezes a questão também que abordam aqui das EPSS e de serem muito instituições desse género que têm muita da responsabilidade da oferta em termos de resposta na educação, eu acho que é preciso também perceber a realidade de algumas terras e o Estado nem sempre, e como também disseram, que ainda falta cumprir muita coisa, nunca está tudo feito, não? Há sempre mais coisas para fazer como é natural. E muitas das vezes, muitas instituições conseguiram andar à frente e conseguiram ter equipamentos devido à sua dinâmica própria, que depois foram aumentando as suas valências, e que se não fosse dessa forma, se calhar os equipamentos e a oferta nunca teria chegado a essas localidades tão cedo. Nem estou a falar até em termos de equipamentos desse género, pode-se até falar de equipamentos esportivos ou culturais ou de outro género. Portanto, mas queria aqui também, para terminar, que os contratos de associação existem em Portugal há mais de 30 anos, como sabemos, e que isto e que sabemos que é o Estado que compete garantir a educação, mas o que significa não implica que o Serviço Público de Educação se restringir às escolas estatais. O Serviço Público de Educação não restringe às escolas estatais, como sabemos. E as escolas que estão integradas na rede de Serviço Público de Educação também têm um conjunto de princípios que, se não estão a ser cumpridos, têm que ser analisados e têm que ser denunciados, e sim, porque em termos de pagamentos que se possam existir, esses são feitos em função do rendimento do seu agregado. Relativamente também aqui a uma questão que colocam, da questão do aumento do financiamento, como já também falámos isso várias vezes, isso não é verdade. No último triênio, este tipo de contratos de associação teve uma baixa de cerca de 199 milhões de euros, são os dados que temos oficiais, e, portanto, penso que essa questão é uma evidência, não há aqui discussão sobre isso, e, portanto, é a realidade. Nós não temos nenhum complexo, nem nunca tivemos, nem não temos nenhum problema, nenhuma concepção ideológica que não nos impeça de aceitar, de analisar, olhar para o território e ver quem é que pode responder melhor ao serviço E se puderem responder melhor ao serviço, quer seja ao serviço, neste caso, à necessidade que existe em termos de oferta desta ou daquela área, nós não temos, seja na educação, seja noutra matéria, nós não temos nenhum complexo, nunca tivemos, e, portanto, entendemos é que, achamos é que quem presta qualquer função tem é que o fazer bem e dentro das regras. Isso é que é para nós o princípio fundamental e, portanto, é isso que vamos defender, sem ter nenhum complexo relativamente a esta ou aquela instituição e a este ou aquele pessoal que trabalha nessas instituições. Também falta explicar, se fôssemos a fechar ou a acabar com esses contratos, onde é que esses profissionais iriam continuar a trabalhar. Isso é uma explicação que nunca ninguém consegue aqui explicar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Devolvo agora a palavra por mais 10 minutos aos peticionários. Tenho a palavra.
Então, muito rapidamente, antes de passar ao Presidente do Sindicato, de começar pela última intervenção. Onde é que iriam trabalhar os docentes que estão a trabalhar neste momento no ensino privado? Acho que isso é tão óbvio no ensino público, claro, não é? Pronto. Pronto, em relação às opções autárquicas, é pena que em Faro todos os presidentes de Câmara do PS, do PSD e agora em coligação PSD e CDS tenham tido sempre as mesmas opções há anos, não é? Há anos. Não sei porquê, mas devem ter uma orientação nesse sentido, mas pronto. Pois, e por isso não podem falar, não é? Pronto, temos pena. Quem pode responder melhor ao serviço, bem e dentro das regras, com certeza que não são inúmeros colégios privados em que impedem, como foi dito aqui muito bem, de certos alunos, de certas famílias entrarem nos colégios. Mas querem mesmo assim que os que lá andam, que são os mesmos que ainda podem pagar, deixem de pagar. Não é? Mas continuem a ser esses que continuam a andar no ensino privado. Em relação aos dados que foram referidos aqui pelo CDS, nós não foi assim do ar, não é? Nós temos um documento concreto e o que eu disse, e por acaso tenho pena, porque os dados que me trouxe aqui são de 2013, este é o orçamento para 2014. Portanto, já devia prever também essa questão, não é? De cada vez menos para o ensino privado. Mas não, é que o público tem uma verba superior, porque também ainda não chegámos ao momento que vocês ambicionam de ser ainda superior que o público. Ainda continua a ser o ensino público com um maior número de financiamento de quantia em termos de financiamento do que o privado. Mas o que eu referi aqui foi que o orçamento por ações do Ministério da Educação e Ciência prevê uma redução para 2014 para o ensino público de 22,5% da verba, enquanto que para o ensino privado apenas 2,1%. Portanto, neste caso não estão aqui, estão aqui, está no site do Ministério da Educação e da Direção-Geral de Gestão Financeira. Em relação à rede escolar, que também foi aqui referida, pois é, em determinado momento as condições que nós tínhamos levaram a que a rede escolar integrasse, neste caso, jardins de infância da rede privada, fosse ensino particular e cooperativo puro ou fosse IPSS. Neste momento, é essa que se sobrepõe à rede pública e isso é inadmissível e é inaceitável. E é isso que nós denunciamos, apenas isso. Obrigada.
Bom, palavra para Manuel Nobre, só para depois poder ficar registado na ata.
Sim, senhora.
Senhores deputados, eu peço um bocadinho de... nós estamos numa audição de peticionários, os peticionários estão no uso da palavra, peço que se abstenham de comentarem, pelo menos, a conversas paralelas entre vós sobre a questão. Depois, no final da audição, teremos todo o tempo para fazermos os nossos debates aqui internos. Tenho a palavra, Sr. Professor.
Portanto,
Manuel Nobre.
Começo precisamente por relevar a importância da petição e dizer que não é por acaso que vão surgir muitas mais, e já esta é mais uma, porque se trata de um tema que é transversal e que é, enfim, comum a todo o país. E isto é algo que se não só concretiza pelo número de assinaturas que rapidamente, em poucas semanas, poucos meses, se conseguiram, mas também por dizer que a própria comunidade em geral, portanto, hoje é quase impossível não se reparar e não concordarem connosco nesta matéria. E isso é comum e consegue-se aferir facilmente, por exemplo, junto às escolas, em especial agora no início, no arranque do ano atribulado, enfim, entre aspas, normal, normal porque vem na sequência dos últimos anos. Do início do ano letivo, através das reuniões onde temos participado com autarcas, com comunidades escolares, pais, etc. Portanto, é algo que pelo país se percebe o que é que está aqui em causa. As várias petições precisamente refletem isso e é precisamente a importância dessas petições que os peticionários e a população em geral reconhece a importância da própria Assembleia da República e nesse sentido que se, desta forma também recorre à mesma, porque se trata de uma questão que não... Enfim, não querem ver cair em saco roto. E isto quando se fala de subfinanciamento da escola pública, para além das questões e dos exemplos apontados, podemos referir também a redução dos currículos, o encerramento generalizado de escolas, especialmente no interior do país, o aumento do número de alunos por turma, a criação e continuação de criação de mega-agrupamentos, a insuficiência de pessoal não docente nas escolas, a redução exponencial do número de professores, etc., etc., etc. Quando se fala também aqui na questão mais concreta do Algarve, é algo que seguramente não é enfim, limitada só ao reino dos Algarves. Portanto, trata-se da questão da insuficiência de escolas públicas. Não querendo dizer com isto, e como foi referido, que não está em causa a liberdade de escolha, mas sim a forma como essa liberdade é feita. Isto é, é feita à custa de financiamento público, muitas delas em situações onde existe também a oferta pública, mas ela acaba por ser duplicada em favor de alguns e em detrimento de outros. O que se pretende aqui é uma rede pública de ensino em que... eu não vou, enfim, referir-me aos seus deputados, ou pelo menos às intervenções, mas o seu deputado do PS diz que se trata, o problema de fundo é um problema legal, precisamente, é por se tratar um problema legal e é precisamente por haver esta legislação e estes procedimentos ao longo de vários anos que se está a criar esta situação. E depois, para terminar, o seu deputado do CDS, quando diz, se bem entendi, que diz que ele está a fazer é um favor ao Estado. Portanto, era o que mais faltava, portanto, e eu digo que, precisamente um favor ao Estado, pergunto se as opções ideológicas refletidas ou espelhadas no guião da reforma do Estado, portanto, que, se é esse o favor que se pretende dar ao Estado, mal vai a nossa democracia e mal vai a escola pública, e por isso podemos dizer que a FENPROF e o SPZS estarão em todos os momentos e continuarão a sua luta em defesa da escola pública de qualidade, gratuita, universal e para todos. Enfim, independentemente do governo, o que conta aqui não é pessoas, mas é sim as políticas que venham a ser desenvolvidas e se forem na mesma linha destas, contarão ou continuarão a contar com a nossa oposição em defesa do interesse coletivo, em defesa do país, conforme a Constituição assim o prevê e a Lei de Base de Financiamento Educativo também. Não sei se ainda quer dizer mais alguma coisa.
Bem, muito obrigado aos peticionários pelas informações que aqui trouxeram e aos senhores deputados e às senhoras deputadas que questionaram. A petição será agendada posteriormente, já não depende de nós, depende da Conferência de Líderes, para ser discutida em plenário da Assembleia da República e serão informados oportunamente desse agendamento, de forma que continuamos sempre ao dispor das associações sindicais e das federações sindicais para aquilo que entenderem relativamente à Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Muito obrigado.